Eu sempre falo isso, cara. Faça as primeiras intenções como estilo de vida.
Tem até um mote nosso, assim, na empresa, que é não é na força, é na estratégia.
Dá uma explicada pra galera o que é o lançamento pago.
E se eu tiver isso, meus produtos vão ser melhores. Se os meus produtos forem melhores, eles vão gerar mais resultado, vai ter mais prova, e eles, por si só, independente de prova e tal, eles vão ser mais fáceis de vender.
Até que ponto você acha que isso é saudável e quando vira tóxico?
A gente tem a comparação potencializada, a gente tem o contato com as redes sociais potencializado, tudo isso acaba piorando um pouquinho. Assim, esse status.
Salve, salve, tô aqui para mais um episódio do Arsenal de Mentores. Hoje eu tô com meu amigo Marcos Dutra. Ele é pai de 4 filhos, marido da Micaela Borges e fundador da Maré Educação. Bem-vindo aqui pela vez número 74.
Eu acho que é a quinta ou sexta. Eu tava pensando nisso vindo para cá, eu não consegui, tipo, fechar.
Nossa relação é de muitos anos. Inclusive, ele é o 001 da Craft.
Com muito orgulho.
Há 8 anos lá, meu maior LTV da história. É obrigado por todas as memórias. Cara, vamos começar trazendo um tema que é recorrente no digital, que é a questão do burnout. Tem muita gente que fala que é frescura e tem muita gente que fala que realmente isso prejudica muito a saúde e tal. E, cara, você teve uma crise grave, né? Você teve até úlcera, foi internado e tudo... em decorrência de estados emocionais causados pelo excesso de trabalho. E eu queria que você contasse um pouco como foi esse processo, como você se recuperou e como que você pensa que é um equilíbrio saudável entre vida e trabalho em pessoas que têm esse drive do crescimento muito grande.
Sim.
Como você.
Pô, cara, eu acho que esse assunto é complexo. Eu acho que a gente...
Por isso que ele é o primeiro.
É um bom primeiro assunto. Eu acho que ele é complexo porque eu vejo muita gente botando a culpa no digital. Eu acho que a culpa é da sociedade mesmo como um todo. Tá tudo cagado. Não é que
não tem nada a ver com o digital.
Eu acho que não tem nada a ver com o digital. Eu acho que tem a ver com o fato de que a nossa sociedade está completamente bagunçada. É falta de referência, excesso de tela, excesso de informação, excesso de dopamina, sabe? Falta de saber o que é mais relevante, essa comparação constante que a gente tem, essa falta constante de que a gente nunca é bom o suficiente, a gente nunca tem o que é suficiente, a gente nunca conquistou o que a gente deveria conquistar. Então, acho que tem... isso é algo que eu vejo que é presente na sociedade como um todo. Eu vejo, por exemplo, eu tenho um amigo que é coordenador de uma escola pública. Mano, os moleques adolescentes estão tendo crise de ansiedade dentro da escola, saca? Não lembro de ter isso na minha escola, sabe? Na minha escola, a crise que tinha era que alguém dá uma porrada no outro e machucou, sei lá, era isso, sabe? Então, eu acho que isso é uma coisa da nossa sociedade como um todo e ela fica mais presente ainda no digital porque a gente tem tudo isso potencializado. A gente tem a comparação potencializada, a gente tem esse desejo por mais potencializado, a gente tem o contato com as redes sociais potencializado. Então, tudo isso acaba... piorando um pouquinho, assim, esse status. E eu acho que a única coisa que é igual é essa falta de referência do que eu chamo de, assim, de ter uma hierarquia de valores, de saber o que é mais importante, o que é menos importante, que eu acho que falta isso muito nas pessoas, assim. Então, tudo parece urgente, saca? Tudo parece urgente. Crescer a empresa parece urgente, ficar saudável é urgente, ser gostoso e bonito e rico é urgente, ter um relacionamento, tudo é urgente. E não pode tudo ser urgente, tem que ter uma ordem, saca? Pra você sacar que, tipo assim, você não vai... É impossível você arrebentar em todas as coisas. Então é importante que exista uma hierarquia de prioridades.
Você acha que você teve esse negócio, assim, de parar no hospital porque você tava tentando arrebentar em todas as coisas e no final acabou se arrebentando?
Provavelmente, cara. Provavelmente não, com certeza. Inclusive, eu percebo que as minhas crises... Olha só, isso aqui é muito louco. As minhas crises, elas são sempre precedidas por momentos que eu acho que eu tô arrebentando, saca? Então, tipo assim, meu, tá foda, tô fazendo muita coisa, mas tô mandando bem, tá dando tudo certo. É nesse lugar que eu caio, saca? Então, eu precisei me educar, assim, pra antes de chegar nesse lugar, eu dar um passo pra trás pra cuidar das coisas, pra não... Porque sempre parece que dá um pouquinho mais. E tem também essa cultura de que você consegue mais, você pode ser mais produtivo, você pode, mas não é bem assim. Eu acho que a gente tem que ter um cuidado mais proativo, assim.
É o que eu falo pro Lucas, que é meu sócio. Muitas vezes ele tá falando sobre trabalho, eu falo, cara, o meu máximo já é o meu mínimo.
Exato. Então, a minha história foi assim, cara, eu tive dois casos sérios. O primeiro foi esse da úlcera. Foi uma época que, assim, que eu não sabia estabelecer os meus limites.
Isso foi o quê? Em 2021?
Não, isso foi em 2019. Um pouquinho antes da pandemia. Eu não sabia estabelecer os meus limites. Eu tinha um sócio que era muito acelerado, assim, e eu não era tão acelerado. Então ele vinha com muita coisa, demanda e tal. Eu não sabia dizer não para aquela coisa. Também tinha uma questão de que as relações de trabalho nem todas eram tão legais, então algumas causavam um certo estresse e tal. E aí juntou isso com, mano, café demais e antibiótico demais, porque eu tava gripado e tal. Aí, pá, estourou uma úlcera. Eu passei uma semana no hospital com a Mica grávida de 8 meses, assim, foi muito trash. Então esse foi o primeiro momento nesse contexto, assim, de eu estar num lugar que não era meu, sabe? E a segunda vez que rolou, assim, foi... Aí foi uma crise de ansiedade mesmo que rolou, assim. Foi em 2021, pós-pandemia. Aí tava naquela... Né, pós-pandemia não, a gente tava ainda na pandemia, mas pós aquele boom do digital da pandemia, que 2020 todo mundo explodiu. E aí, pra algumas pessoas, a ressaca já chegou em 2021. E pra gente chegou em 2021. Então, tava muito mais difícil ter os resultados. E a minha falha foi de achar que fazer mais era a solução. Eu acho que essa é a grande lição que ficou para mim, do ponto de vista de negócios. Que a gente acha que a solução é fazer mais. O que é fazer mais? É fazer mais criativo para diminuir o lead, fazer mais conteúdo para o povo chegar mais aquecido, fazer mais live para quebrar mais objeção, fazer mais, fazer mais, fazer mais, fazer mais. E aí eu estava num contexto de agência, fazendo mais com 4 projetos ao mesmo tempo. E tentando ser especialista no meio disso tudo. No trechinho do podcast meu que eu ouvi vindo pra cá, que a gente gravou em 2021, inclusive, eu falava sobre isso, que eu tinha dado uma pausa na minha carreira de especialista porque tava sendo difícil de tocar tudo ao mesmo tempo. Então o que aconteceu é que eu passei o primeiro semestre, assim, os primeiros 3-4 meses do ano fazendo um lançamento atrás do outro, tudo nessa pegada de 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, fazendo mais, fazendo mais, fazendo mais, fazendo mais, fazendo mais. E aí eu tive um mês que foram uns 3-4 lançamentos em sequência, um atrás do outro, e o meu era o último da fila. E aí quando chegou o meu, aí eu fui pro saco. Chegou na hora, eu fui fazer o pitch. Por acaso era um lançamento que eu tive a genial ideia de fazer as lives às 5 horas da manhã.
Eu lembro.
Não foi
só. Mas também o nome, a equipe, o nome do lançamento era
a resistência. A equipe me odiava, velho. Eu chegava fazendo piada, ninguém nem olhava na minha cara, assim, era horrível. Ah, desculpa, galera, viu? Foi mal. E aí chegou na live do Pete, eu fui no banheiro pra fazer xixi, assim, aí do nada, tipo, mano, o banheiro começou a fechar em cima de mim, o volume começou a ficar muito alto e tal, a galera conversando, eu saí do banheiro gritando, todo mundo cala a boca, desliga o som, desliga tudo e tal, e fui pro jardim do escritório pra chorar, e eu nem sabia muito bem por que eu tava chorando assim. Eu chorei até a contagem regressiva da live. A Mica tava do meu lado, tipo assim, prestes a entrar, saca, na live no meu lugar, mas, sei lá, eu tinha um senso de dever, assim, mais com a minha audiência do que qualquer outra coisa, de estar lá, de entregar essa última parte e tal. Eu fiz e é engraçado, quando você tem uma crise dessas, assim, ela te estraga. É como se você quebrasse um vaso e, tipo, o vaso ele vai ficar para sempre quebrado. Por mais que você colhe ele e refaça, vai ser um vaso quebrado, refeito. Então, foi um período bem longo, assim, de voltar dessa crise. E aí...
Esse lançamento deu bom, só de curiosidade?
Não, foi um lançamento bem ruim, deu um lucrinho bem vagabundo, assim. E pra piorar, eu tinha...
Porque afeta, né, claro.
Pra cara, não tem como. Você vê, eu assisti a live depois.
Porque depois você podia falar assim, não, eu tô fudido, mas deu certo.
Não, nada
disso. Aí eu ia falar, crianças, não façam isso em casa.
Se fosse hoje, teria dado certo. E eu já explico por quê. Mas na época não deu certo, porque, o modelo que eu tava fazendo era muito desse modelo que eu acho que é um erro, não um erro, mas assim, é uma maneira de levar o digital, especialmente essa parte de infoprodutos, que eu não acho que é o ideal, que é a coisa de botar muita fé, que dá certo, não tô falando que não dá certo, mas que é de colocar todas as suas fichas em construção de relacionamento, construção de influência, construção de marca pessoal. E no meu caso era muito disso. E aí na hora, a marca pessoal tava fraca. Não era um Marcos fodão, carismático, legal que tava na tela. Era um Marcos super enfraquecido, tentando dar conta. Então, não ia vender de jeito maneiro, não tinha como, saca? Porque não, aquele personagem atrativo não tava mais ali. E hoje... Então, indo pra solução, né? Primeira coisa foi me cuidar, né? Fazer terapia pra caralho, tomar remédio. Eu sempre tive essa questão da ansiedade, sabe? Sempre tive uma ansiedade meio que latente, assim, nunca tratada. Eu tentei tratar ela em outros momentos, eu ficava me sentindo um inútil, saca? Tipo assim, porque eu tô tomando remédio psiquiátrico, eu sou um fracassado, eu sou um loser e tal. E eu nunca dava prosseguimento assim direito pro tratamento. E aí dessa vez foi tipo assim, eu nem cogitei, nem passou isso na minha cabeça. Tipo assim, cara, isso que eu tenho que fazer, eu tenho que me tratar, eu tenho uma família, eu tenho uma empresa, eu tenho que ser um ser humano
funcional.
Então, e ainda mais depois de uma crise tão marcada dessa, assim... Aí comecei a tomar remédio, fazer terapia, cuidar mais da rotina e cuidar do negócio para que o negócio não causasse isso de novo. Aí vamos pro negócio. Primeira coisa foi sair da agência, porque eu não tava mais ali, eu não tava mais afim de fazer aquilo. Eu tava afim de tocar o meu projeto como especialista, é o que eu mais gostava de fazer, era o que mais me dava retorno também. Eu sou um cara assim, muito de construção de longo prazo. Isso é uma coisa que sempre me doeu nesse modelo de agência, porque... O mais longo prazo, por exemplo, assim, você sempre foi a minha referência de longo prazo com o Ser Base. Acabou. Não tem mais. Saca? E tá lá. E assim, beleza, foi um puto
mas,
do projeto.
Encontrei com ele hoje.
E ó, Revivals.
Vai rolar um projeto nostalgia.
Não, então, mas isso é legal, mas assim, mas é um projeto que foi lindo.
Mas sim, caralho, durou 6 anos.
Durou 6 anos, é o máximo que eu conheço. Então, o máximo que eu conheço durou 6. Eu não acho isso legal, assim, sabe? E no meu caso, o máximo que eu tive durou 2, 3. Então, isso me dói muito, assim, porque eu gosto de construir coisas grandes e coisas pra durarem muito tempo. Então, assim, hoje a gente tá com a Maré há 2 anos e pouquinho, e pra mim eu tô só começando, assim, perto do que eu quero fazer. Tipo, não fiz nada ainda, nada. Então, primeira coisa pra me curar foi sair desse ambiente. Perdão, na verdade, a primeira coisa foi me tratar, né? Terapia, rotina, alimentação, sono, esporte, treino, etc. A segunda parte foi negócios e a primeira coisa de negócios foi sair da agência. Aí, em segundo lugar, cara, foi uma busca incessante e, cara, desesperadora. E eu sinto hoje, assim, olhando em retrospecto, cara... É como se eu estivesse caindo e tentando pegar alguma corda, assim, sabe? Tipo, eu não gosto mais dessa porra, eu não gosto do jeito que a gente tá fazendo isso, eu preciso achar um outro jeito de fazer. Porque o jeito que a gente tava fazendo era esse jeito que eu falei antes, que era fazer lançamento, era produzir conteúdo pra caralho, pra gerar a tal da demanda reprimida, investir em tráfego, distribuição de conteúdo, fazer um lançamento e pá. Só que isso pra mim já não tava mais fazendo sentido e nem lógica. Porque pra mim, assim... Eu sempre falo que assim, eu não acredito em reciprocidade. Eu acredito em reciprocidade num a um. Mas, assim, qual que é a reciprocidade do Mr. Beast pra mim, pra você? Saca? Ele tá produzindo conteúdo porque ele é o trabalho dele, porra. Saca? Assim como...
Mas não sei. Por exemplo, a minha reciprocidade com o Tim Ferriss é gigante. Eu até tava comentando com o Lucas. Ele abriu um evento que chamava Open the Kimono. Custava $10,000. Eu falei, pô, ele só abriu uma vez... Eu daria tudo pra ir nesse evento e tal, porque, de tanta coisa que eu aprendi com ele.
Não sei, mas é porque ele resolveu coisas de fato pra você. Não é só porque ele tava ali produzindo conteúdo, assim, e você fala, assim, porra, obrigado aí por produzir conteúdo que eu vou te, retribuir o favor.
Escreveu os livros, né? Não sei.
Sim, mas acho que, assim, ele te gerou o valor de uma maneira muito tangível e resolveu problemas da sua vida. Acho que isso daí é massa. E mudou a sua maneira de pensar. Aí, legal. Mas não é a reciprocidade, tipo assim, tô acompanhando um cara aqui, acho ele legal e vou comprar... Não faz muito sentido esse negócio.
Não é tão raso assim.
Exato. Então, eu tava vendo que assim, isso era um buraco meio sem fundo, assim. Tipo, porra, até quanto eu posso produzir conteúdo e fazer novos criativos e etc. Uma hora essa porra vai acabar. E o que todo mundo vê no mercado é que se você segue só essa lógica, o retorno ele vai sempre diminuindo, sempre diminuindo, sempre diminuindo. Então, tem até um mote nosso assim na empresa e no nosso conteúdo que é não é na força, é na estratégia.
Eu achei que você ia falar que é viver...
Do digital e não pro digital.
Essa também, mas a gente tá parando de usar porque atrai um público meio fracote, assim. Então, mas o não é na força, na estratégia é importante porque é algo que eu acredito muito, cara. Porque não, a solução para você resolver um problema não pode ser simplesmente fazer mais. Eu acho que fazer mais é uma das coisas. E principalmente fazer sempre e continuar fazendo. Então, assim, para mim não podia ser essa a resposta. Mas eu não sabia qual que era a resposta também. saca? Então foi um momento, assim, de muita... Eu tenho que voltar, assim, a ter uma humildade, assim, bem de comecinho de carreira, assim, de estudar muito, de aprender, de perguntar, de pedir ajuda, sabe? Pra eu redesenhar, basicamente, a maneira que o meu negócio é tocado, assim. Então hoje, por exemplo, ano passado, 23, a gente duplicou o faturamento de um ano pro outro. E, cara, assim, mal apareci nos stories, sabe? Mesmo. A minha média, eu peguei assim, eu fiz uma análise um dia, a minha média era de 4 stories por dia. Sendo que eu mais não fazia stories do que fazia, e tipo, aí no dia que eu fazia 20, saca? Então passava 4 dias sem fazer nada e um dia fazendo 20. Sendo que ano em 2020...
Isso é no lifestyle também.
Que é o certo. Sendo que em 2021 eu tinha uma meta de fazer 50 stories todo santo dia, saca? E o resultado é muito maior hoje em dia. Então foi essa busca
de... Mas que
de...
também... Você não acredita que é muito difícil você atingir a excelência sem ter frequência? Tipo,
sim.
Se você não tivesse passado por isso...
Com certeza.
Você não saberia fazer hoje esses 8 que já...
Sim,
é um resultado.
Com certeza. Faz parte.
Porque também eu fico só tomando cuidado, porque às vezes a pessoa que tá vendo isso não teve resultado no digital. Sim. Aí ela pensa assim, ah, é só eu fazer 4 stories então e pronto.
Sim, não. A resposta não é fazer... Esse que é o ponto. A resposta não é fazer menos, é fazer melhor. Saca? E aí, às vezes, pra você fazer melhor, você tem que passar pelo volume. É, isso é uma coisa que eu até falo pros meus mentorados. Às vezes eu falo assim, cara, eu acho que você tá no momento de, tipo assim, faz pra caralho pra você entender qual que é a tua pegada, o que é importante pra você. Só que eu já passei dessa fase, né?
Uhum.
Então, a solução pra mim foi isso, assim, pra ser bem prático, assim, didático pra quem tá assistindo. É criar produtos muito fodas. Então, eu e a Mika, a gente passa muito tempo na concepção de produto. Sendo que antes o produto, a gente... Óbvio que eu sempre me importei, eu nunca fui tipo assim, foda-se, vou lançar qualquer bosta. Mas eu não colocava o produto como sendo a prioridade máxima. E hoje é a prioridade máxima do meu negócio, é a coisa que eu mais penso. Se eu lançar um produto novo, eu vou passar muito tempo desenhando ele, pensando em nome, pensando em metodologia, porra toda. É a prioridade máxima, o valor máximo da nossa empresa é produto. Porque quando você tem um produto foda, cara, ele é mais fácil de vender e é ridículo. Você vê na cara da pessoa quando você tá fazendo um call de vendas individual, por exemplo, ela fica desarmada, assim, porque o produto é tão foda que resolve tudo que ela pode pensar ou querer e tal, então fica muito mais fácil. A produção de conteúdo foi toda voltada pra defender o produto e defender a metodologia. Então não tem mais uma produção de conteúdo mais solta, mais baseada em gerar a tal da reciprocidade, mostrar o lifestyle. Tipo assim, eu sou o oposto do Ícaro, por exemplo.
Uhum.
Então o Ícaro, ele é muito, tipo assim, de criação daquele movimento, da tribo, das pessoas se sentirem parte e de acharem ele o cara mais foda do universo e tudo mais e tal. A minha é o oposto, porque eu quero, inclusive, poder sair da operação na parte de produção de conteúdo se eu quiser. E no modelo que eu tenho, dá pra fazer. Porque a minha produção de conteúdo é pra defender a metodologia, não pra defender a minha personalidade. Apesar de que tá ali no meio também é importante, né?
Mas qual que é o entretenimento nisso? Porque...
O entretenimento é a forma.
Porque eu ia falar, porque, pô, ninguém quer assistir um conteúdo sobre alguém defendendo uma metodologia.
Depende, o cliente certo. O cliente certo quer. O cliente que compra.
Não, mas aí você só vai vender pro cara que já quer comprar.
Primariamente pra ele.
Ah,
e
entendi.
Eu vou cobrar muito caro.
Você só tá querendo vender para as pessoas que já têm um nível de consciência mais alto.
Exato, a gente não fala com a pessoa de nível de consciência baixo.
Uhum.
Porque é isso, tipo assim, você não vê um maluco querendo vender pão para quem não quer comer pão, saca?
Não, mas de repente, sei lá, que nem a indústria do leite, né? Onde os caras viram e falam, cara, tomar leite vai ajudar seu cálcio, não sei o quê.
Caralho.
Mas você cria, eu acho que o mercado ele vive disso, né? De criar necessidades que não existiam antes.
Não, mas eu discordo, cara. Porque você pega, por exemplo, o Pedro Sobral. Ele criou um mercado. Só que ele pegou... O produto dele resolve uma certa necessidade de uma pessoa que já tem uma certa consciência. Saca? Então ele... Que é o quê? É pegar o cara que tá querendo, tipo, ganhar dinheiro no digital ou ter uma segunda fonte de renda e tal. Então ele resolve isso de uma maneira muito... elegante e metodológica também, saca?
Uhum.
Então tem uma questão assim...
Mas, por exemplo, no caso do Pedro, inclusive, pô, ouvi isso da boca dele até esses dias, ele falou pra mim que eu perguntei pra ele desse último lançamento, né? Ele falou, pô, foi o maior lançamento que eu já fiz e tal. E eu falei pra ele, cara, o que você tá percebendo e tudo? E ele falou que uma parte do conteúdo é isso que você acabou de falar, e uma parte é simplesmente pra criar uma base pra vender um dia. Que é do tipo, assim, você...
De construção de marca mesmo.
Você vira... Não, você vira... Ele falou assim, pô, eu virava uma parte do conteúdo, não sei se era desse lançamento especificamente, mas ele ia na Paulista e perguntava às pessoas, Você sabe o que faz um gestor de tráfego?
Aham, eu vi.
E aí, sei lá, tipo, acho que uma parte desses caras, desses grandes que trazem o público que eventualmente vão comprar da gente, é virar pro cara que tá na feira e falar, cara, você sabia que é possível fazer um 6 em 7? Você sabia que é possível você ser gestor de tráfego?
Sim, tá aqui, mas eu acho que, mas aí é, mas eu acho que, primeiro, eu não acredito em nada absurdamente simples. Eu acho que tudo é meio complexo.
Claro.
Então não existe uma coisa ou outra, sempre uma mistura de
sim, sim, não é uma coisa que vai funcionar pra todo mundo, claro.
E eu acho que esse conceito ainda se aplica, só que no nível de consciência mais baixo.
Uhum.
Que assim, eu tenho um produto que resolve um problema de uma pessoa que tem um nível de consciência baixo, ok, então eu vou comunicar com esse problema.
Isso.
Saca? Não vou ficar fazendo um conteúdo aleatório, solto, de mentalidade, sabe?
Uhum.
Que também pode ser importante no processo de conversão, mas é menos. E eu acho que...
Não, é porque, então, minha curiosidade é porque, pra mim, parece que o seu conteúdo recentemente tá mais interessante.
Então, mas é uma questão de forma, saca? É uma questão de forma.
E gasto... do jeito que você tá falando, parece que você tá fazendo mais propaganda. E pra mim, na verdade, quando eu assisto, parece que é menos.
Então, deu certo. Qual que é o lance? É, a gente... Tem duas coisas aqui. Então, assim, primeira coisa é a forma pra entregar esse conteúdo... propaganda, saca? Que não é propaganda, esse que é o ponto. Ele é um conteúdo educativo ainda, só que basicamente eu estou educando a pessoa para ela entender que o meu produto é a solução sem falar que o meu produto é a solução. Então, é tipo assim, eu estou falando para você que, tipo, a coisa melhor do mundo é, sei lá, tijolos. Que você precisa comprar um tijolo que o tijolo resolve a sua vida. E eu estou só falando isso, tá? E daqui a pouco você está tijolo, aí você fala assim, Marcos, você não vende um tijolo? Claro, tem um monte de tijolo aqui, saca? Então, é basicamente isso. Então, eu estou defendendo a solução para o problema da pessoa. Falando, acho que
eu
você tem que resolver
essa... com o Gustavo Cerbasi hoje, e ele falou que o Walter Longo, que é um cara foda de publicidade e tal, ele fala que a gente está vivendo na era do education. Que é tipo ads com educação. E ele falou que o Gustavo é um dos grandes exemplos disso. Que ele sempre está ensinando alguma coisa, uhum, e criando a necessidade para algum produto. Então.
Exato. Então é isso que a gente faz. Só que o que a gente está... A minha dor do ano passado era essa. De que o meu conteúdo era um cu. Eu achava muito chato. E a Mika ficava puta comigo. Quem tocava mais essa parte era a Mika. Eu falava, nossa, nosso conteúdo é muito chato. Ela, mas funciona. Eu falava assim, eu sei que funciona. Não tô falando que não funciona. Mas é que é chato. A gente tem que achar um jeito de fazer esse conteúdo de um jeito legal.
E como foi a transição do chato pro não chato? Aproveitar que o Lucas tá aqui. Ver se ele pega essa.
Cara, foi uma processo de tentativa e erro, assim, cara. Porque eu e a Mika, a gente já tem um formato legal de live. Que aconteceu muito naturalmente, né? Então, pra quem tá assistindo e não sabe, eu e a Mika, a gente é especialista junto. Cada um tem o seu Instagram, mas a maior parte das coisas a gente faz junto. As nossas lives já eram muito legais. Era meio infotreinamento, saca?
Uhum.
E a gente foi tentando puxar isso pra produção de conteúdo também. Então, a gente fez várias diárias de gravação e cada diária a gente melhora um pouquinho, saca? Então, agora a gente tá conseguindo entender. E até, assim, é um processo... Que eu acho que acontece para todo mundo que produz conteúdo, que é de entender o que é de legal que você faz naturalmente para você fazer de propósito, saca? Então, por exemplo, eu entendi que uma coisa legal que eu faço é que eu sempre não, mas assim, de vez em quando eu falo uma coisa muito aleatória que pega a Mika de surpresa e ela dá risada e aí aquilo vira uma piada interna, saca? Uhum. Dentro de um conteúdo. Eu nunca tinha... pegado isso. Aí uma vez a equipe falou assim, Marcos, sempre que você faz isso é engraçado e é divertido e deixa o conteúdo mais leve. Eu falei, tá, beleza, então tá bom. Então, e aí eu não posso nem comunicar pra Mika porque senão perde o efeito. Então eu tenho que ficar pensando em alguma besteira pra eu falar pra ela dar risada no meio da gravação. Então a gente tá entendendo essas coisas, assim. E colocando também o conteúdo dessa parte de construção de relacionamento e marca, só que de uma maneira mais pensada. Porque o que me fode? E aí voltando no lance do burnout, etc. Esse negócio do celular ser uma entidade presente na sua vida o dia inteiro, isso não faz sentido, velho. Isso não faz sentido. Eu tô me forçando a pensar, inclusive, entender melhor, assim, a ressignificar a importância do celular. Eu me fiz essa pergunta esses dias. Pra que eu preciso do celular?
Pra tudo.
Não, pra nada. Eu preciso do celular pra me comunicar com a minha esposa quando sai de casa, só. Que é a mesma função do celular de 20 anos atrás. Porque todas as outras
funções... Inclusive, eu já quis comprar esse celular,
né?
Que só tem essa função de...
E é real que eu não preciso do celular pra nada, porque tudo que o celular faz, eu posso fazer no computador, só que de maneira intencional. E não como um escravo daquela tecnologia ali. E aí o que estava acontecendo é que a produção de conteúdo era uma parada que me escravizava. Então, precisa gerar conexão e mostrar o lifestyle. Tá, porra, aquilo é uma pressão da porra, velho. Que você tem que o tempo inteiro ficar pensando naquela porra da narrativa e lembrando e entrando pra ver o que a pessoa respondeu no direct pra levantar uma outra pauta pra conectar. Você fala, que inferno, cara. Então, o que o EME que a gente faz hoje é... Por exemplo, a gente abre uma caixinha de perguntas ali, pede pro pessoal sugerir umas pautas, etc. E a gente vai e grava sobre aquilo da mesma maneira que a gente faria nos stories. Então, ao invés de eu ficar mostrando meu lifestyle nos stories, minha vida, minha casa, meu filho, minha esposa, não sei o que lá, eu pego e faço um vídeo que nem eu fiz sexta-feira agora, contando a importância da Mica na minha vida, saca? E contando algumas histórias, assim, anedóticas de momentos em que a Mica... fez coisas por mim que me ajudaram e que eu não teria feito se não fosse a presença dela ali. Então, só que eu não tenho... Manja, que é tipo assim, é um to-do na minha, que eu dou um check e não mais um peso que tá o tempo inteiro em cima de mim, assim. Então, de novo, não é na força, na estratégia, saca? E de novo, não é que é a única maneira de fazer. Tem gente que faz o rolê do Instagram e tem gente que lida bem com isso, inclusive, e massa. É só que eu vi que pra mim...
Não tava te fazendo bem.
Não tava me fazendo bem, eu não quero essa porra, então beleza, vamos traçar um plano pra gente resolver isso daí. Então, a solução passou por essa questão do produto, pela mudança de produção de conteúdo pra ser um conteúdo muito mega blaster intencional pra defender o produto e pra gerar um pouco dessa admiração e etc. E não depender só de uma estratégia de venda, que no nosso caso era lançamento antigamente, que é uma estratégia funcional pra caralho, que funciona pra porra, que na nossa empresa é responsável por uma grande parte do faturamento ainda, mas que em si é uma estratégia arriscada, conceitualmente falando, né? Porque você tem que aportar muito dinheiro antes e você não sabe se, sei lá, vai acabar a energia do estúdio no dia, que porra que vai acontecer, se você vai estar mal, se você tem uma crise de ansiedade na hora do pitch, você não sabe. Então a gente queria... E isso aumentava também a questão da ansiedade e tal, então a gente queria ser menos dependente disso e hoje a gente é. Hoje, esse ano, a gente vai fazer dois lançamentos desses grandes só, sendo que em 2021 eu tinha, sei lá, 30 agendados entre os meus e os da agência, né? E aí, e principalmente passando por comercial, etc. Então, essa foi a mudança estrutural do negócio que me permitiu ter uma vida menos fodida, assim. Eu não vou falar que minha vida é super zen, paz e amor e tal, porque não é, porque a gente tem uma empresa grande, a gente tem produtos que demandam pra caralho, mas é infinitamente mais leve do que o que eu experimentei ali em 2021.
E essa coisa, mas essa parte que você falou do celular e tal, como que é a sua relação com o celular hoje comparativamente ao que era antes?
Porra, é muito diferente, cara. Principalmente por causa dessa coisa da produção de conteúdo, porque pode até entrar no assunto TDAH depois, né? Depois que eu comecei a tratar o TDAH, que eu percebi o quanto que eu era viciado na coisa, na dopamina do Instagram.
Quantas horas você fica no celular hoje em dia?
Ah, varia, cara, entre 3 e 4, assim, eu
pô,
acho que
tá bem de boa.
Eu acho que é tempo pra caralho, assim, né?
Não, perto do que eu fico.
Já tem dias que é mais, assim, mas em geral é de 3 a 4
horas.
Eu
fico umas 7 por dia.
Eu tenho dia desses, assim, e você termina o dia... de ressaca, como se você tivesse, eu sei que você não bebe, né, mas como se você tivesse tomado um porre e você tava podre no final do dia. Então antes eu passava esse tempo no Instagram tranquilamente.
Eu não fico no Instagram, eu fico mais no WhatsApp.
Mas eu ficava muito no Instagram. E era nessa coisa de produção de conteúdo, de ficar pensando no que eu vou postar, só que nem, quem faz conteúdo talvez vai se visualizar nisso, né? Tipo assim, vou fazer um stories, aí você abre. Só que antes de você clicar no negócio do Stories, tem um feed. E aí, muitas vezes, o feed te pega. Aí você volta pro Stories, só que antes disso você vê que tem um Direct. Aí você vai no Direct. Aí você posta o Stories. Legal, aí você posta o Stories. Aquele Stories vai gerar reações. Aí você vai no Direct e vai ler aquilo ali.
Ciclo infinito.
E aí você vai pensar na outra coisa que você vai postar. E na outra coisa. E na outra coisa. E na outra coisa. E aí, quando você manda bem, igual eu sei mandar bem no Stories, por exemplo. É uma bosta, porque você tá o tempo inteiro sendo validado, saca? O tempo inteiro tem gente te amando, gente falando que você é muito inteligente, que sacada maravilhosa, dando risada das suas piadas e tal. Então, assim, é uma droga muito potente, cara. E aí eu só percebi isso com o lance do TDAH. Porque quando eu comecei a tratar o TDAH, e eu comecei a ser mais assertivo e intencional com as minhas ações, aí eu comecei a pensar, tipo assim, porra, não faz sentido eu ficar o dia inteiro com a porra da minha cara enfiada no Instagram, sendo que eu posso parar, blocar, produzir e depois soltar, porra, saca? Então, é isso. Antigamente eu passava muito, muito mais tempo no celular. especialmente por causa dessa coisa do Instagram. E aí do Instagram surgem as outras drogas, porque você sai do Instagram e vai pro WhatsApp, vai pro YouTube, vai pra não sei o que lá. Eu ficava muito tempo no celular. Então hoje eu tô, inclusive, me treinando pra nem ficar com o celular por perto. Porque se você ficar por perto, você vai acabar usando. Então eu tento não ficar com ele, assim. Tipo, besteira. Agora eu tenho pontos fixos de carregador de celular na minha casa. E eu não posso tirar eles de lá. É uma regra que eu botei pra mim mesmo. Então, tipo, se eu tenho... Ah, tá acabando minha bateria. Eu não vou pegar o cabo, plugar no computador e deixar ali. Não, eu vou deixar na tomada lá. E fica lá, saca? E eu tento deixar lá o máximo de tempo que eu puder. Porque é isso, sei lá. A minha prioridade é eu me sentir bem e não ficar mexendo ali. Enfim, não sei se eu respondi a pergunta gigantemente da coisa do burnout.
Cara, tem uma parada que eu falo muito, que é sobre o núcleo de poder. Que eu acredito que a gente cresce no mercado, na vida, dependendo do quanto a gente está próximo desse núcleo de poder, qualquer que você esteja interessado. Então, por exemplo, pode ser do marketing digital, ou eu vejo que, no meu caso, além do trabalho, eu estou muito próximo de um núcleo de poder da galera que trabalha com saúde mental, então eu percebo que eu vou evoluindo nisso. E eu queria que você contasse um pouco, cara, o quanto isso influenciou ou influencia na sua carreira, nos seus resultados, e como que você acha que as pessoas podem trabalhar isso melhor?
Cara, eu acho que influencia muito e talvez influencia até mais do que eu me dou, do que eu dou crédito, saca? Eu acho que a gente tende a dar crédito muito às nossas ações, assim, né? E não ao que o contexto e o ambiente trazem pra gente. Que nem eu falei pra você, né, que tipo, a nossa virada desse último ano foi essa coisa de ser muito mais intencional, muito mais estratégico e tal. Que não depende necessariamente disso. Mas a pergunta é, será que eu teria feito isso se eu não tivesse onde eu tô? Será que se eu não tivesse acesso às pessoas que eu tenho acesso, eu teria tido esse tipo de insight? Será que o quanto que desse resultado vem de como a minha audiência me percebe e quanto que como a minha audiência me percebe está relacionado com o meu núcleo de poder, saca? Então tem tudo isso, assim. A real é que eu não tenho como chegar nessa resposta, eu tenho certeza que influencia. Eu acho que eu sou bem menos estratégico com relação a isso do que eu deveria ser, inclusive já tomei muito puxão de orelha seu por causa disso, inclusive recentemente. Mas o que eu acho que eu sempre fiz bem é essa questão de estar disposto a pagar o preço para ter acesso às pessoas certas, saca? É muito mágico esse negócio que a gente tem no mercado digital de poder pagar a mentoria de alguém. Assim, é inimaginável. Por mais que...
Devia ter isso em todos os mercados.
Devia ter isso em todos os mercados, cara. E por mais que pareça, tipo assim, uma coisa meio vibes bolha, assim, e que talvez seja até um certo ponto, mas tem um outro lado que, assim, é muito, 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 muito do caralho. Eu não teria minha relação contigo, assim, nenhuma relação com você. Não, sei lá, talvez se tivesse uma relação... Não tem como a gente voltar no passado e saber que isso seria da nossa vida. O fato é, em 2017 eu te conheci e eu te paguei pra entrar na Craft. E desse acesso que eu comprei seu, surgiram um monte de oportunidades legais, vários negócios que foram fechados, de fato, por causa da sua presença. Fora a amizade que a gente foi desenvolvendo e a amizade que eu desenvolvi com outras pessoas que vieram desse meio, assim. Então, não dá pra eu falar assim, o que seria da minha vida se eu não tivesse feito isso, assim, sabe? Então, isso é uma coisa que eu tenho certeza, cara, que influenciou muito.
Então, mas tem assim, ó, tem essa parte que você fez, que você foi lá e comprou o acesso, mas você se desenvolveu lá dentro, porque às vezes a pessoa, não necessariamente um mastermind, a pessoa vai num evento e fala, pô, fui num evento pra fazer networking, pra conhecer pessoas e não deu em nada, tal, né? Como que você acha que é a maneira certa de você fazer isso?
Cara...
Você que é um cara desenrolado.
Eu acho que eu sou desenrolado, mas assim, eu sou menos cara de pau, assim, que eu poderia ser. Eu confesso que eu sou até pouco estratégico nisso, assim. Então...
Você vai tipo revelação?
Como é que a revelação vai?
Deixa acontecer.
Tipo isso.
O Lucas se desesperando aqui nos bastidores.
Tipo assim, na Craft. Quando eu entrei na Craft, eu lembro que eu sempre estava ali tentando gerar valor pro grupo e tal. Mas eu nunca tive, assim, uma coisa tipo, ah, quais pessoas aqui desse grupo que eu preciso ter uma relação mais próxima, porque eles podem me gerar uma oportunidade disso, disso, aquilo. Nunca tive isso, assim.
Uhum.
Eu só tive uma coisa de pensar, assim, que isso é uma preocupação que eu tenho para tudo que eu faço na minha vida, que é da minha reputação e de como as pessoas vão me ver e tal. Que, assim, cara, se eu for legal com as pessoas vão ser legais comigo de volta e, porra, é isso daí. Eu acho que se todo mundo fizesse isso, dava bom, saca? Então, eu tento fazer isso nos lugares que eu vou. E eu acho que isso já é um ótimo começo, assim. Eu acho que já é um bom 80-20, assim. De tipo, cara, seja uma pessoa legal.
Não seja cuzão.
Não seja cuzão e, assim, tente andar, assim, o quilômetro extra pra ajudar as pessoas, pra ser bacana, pra, de fato, ajudar as pessoas e não só, tipo, dar uma dica, né? Eu acho que tem muito mais valor em você, tipo, ligar pra uma pessoa que tá passando... Sei lá, se você tá num grupo de uma mentoria, num mastermind, alguma coisa assim que você faz parte... ou num evento, é muito mais valor você ligar pra uma pessoa, marcar um horário com ela, trocar uma ideia forte do que você só, tipo, dar uma dica, tipo, ah, eu fiz isso e deu certo, saca? Então, acho que esse era o tipo de coisa que eu tentava fazer. Eu lembro que eu sempre tive uma coisa de formar grupos paralelos dentro desses lugares, assim, de ter uma galera que eu acho que é uma coisa super saudável que eu recomendo que a galera faça dentro das minhas mentorias, por exemplo. Que é tipo, velho, pega as pessoas que você mais se identifica e fica mais próximo ainda dessas pessoas, assim, pra vocês se fortalecerem, né? Então, isso foi uma coisa que eu sempre fiz muito naturalmente. Até mesmo meu rolê com a Mika veio disso, assim, né? Tipo, eu conheci a Mika dessa maneira. A gente se conheceu por causa de trabalho, um pouco assim e tal. Então, ela sabia que eu fazia o que eu fazia, eu sabia que ela fazia o que ela fazia e tal. E aí, um dia, ela me falou, Marcos, tô fudido aqui, eu não sei, tô com problema no meu tráfego e eu não sei pra quem recorrer, só conheço você que trabalha com isso também, você pode me ajudar? Me dar uma dica? Eu falei assim, não, cara, vou marcar uma reunião, vou te ajudar. E por mais que tenha sido a reunião mais certa de toda a minha história, a única estratégia que tava ali é tipo assim, cara, eu quero ser legal com essa pessoa... na esperança de que, sei lá, a gente tenha uma relação bacana, que ela seja legal comigo lá na frente, alguma coisa assim, mas sem uma segunda intenção tão imediata, assim, sabe?
Eu sempre falo isso, cara, viva, faça as primeiras intenções como estilo de vida.
É, eu acho aí isso, dá bom. Cara, então, é isso. Aí o que me falta ainda, e que eu tô tentando desenvolver, é a coisa de ser mais estratégico mesmo, tipo assim, pensar, sei lá, quero ser visto de tal maneira pela minha audiência, sei lá, eu percebo que tem um gap na minha marca porque as pessoas não percebem que eu tenho, sei lá, resultado suficiente, ou não percebem que eu sou tão sério, ou sei lá o quê. Então, legal, então com quem que eu posso me associar para eu preencher esse gap, né? E aí eu tenho essa dificuldade de fazer isso de uma maneira mais estratégica. Uma coisa que eu e a Mika colocamos como uma prioridade para esse ano é da gente palestrar mais vezes, porque a gente percebe que o lance da palestra sempre abre muita porta legal, assim, de networking com as pessoas, de seguidores mesmo, dessa percepção de autoridade. Então, é uma parada, assim, que eu realmente não é o meu lugar mais comum de ficar, tipo assim, pensando em onde que eu posso palestrar e conversar com fulano e ciclano, não sei o que lá. Mas faz parte, assim, e eu acho que se você faz de um jeito legal, não é nada de ruim, assim. Eu acho que não tem... eu mesmo tenho que quebrar o meu preconceito. Eu acho que existe um preconceito que eu também tenho, de tipo assim, ah, tô sendo chato, tô incomodando, mas é só você não fazer de um jeito chato e aí só não incomodar. Você pode fazer isso muito bem, não tem problema. Se você ser chato é uma opção, sabe? Não é uma obrigatoriedade. Então,
ser chato é opcional.
É opcional.
Então. Pedir é obrigatório, ser chato é opcional.
Exato. Então, acho que esse que é o momento, assim, mas de maneira alguma eu estaria onde eu tô hoje se eu não tivesse acesso a esse ambiente, saca? Essa comunidade, assim, de poder pedir ajuda, de pedir orientação, de respirar o mesmo ar também, assim, sabe? De ver gente fazendo coisas grandiosas e você meio que se acostumar com aquele nível de grandiosidade e entender que você também pode.
Mas esse é um certo paradoxo com o que você falou da coisa da comparação, não? Até que ponto você acha que isso é saudável e quando vira tóxico?
Acho que é quando você não tem o lance da prioridade, saca? No lugar, quando você não tem hierarquia de importância. Hoje eu sei, pra mim, assim, a coisa mais importante de todas é a minha família. A segunda coisa mais importante, ou junto, no mesmo patamar de importância, é o meu bem-estar, sabe? Depois disso, a minha empresa. E na minha empresa é caixa, sabe? Faturamento, bater as metas. Depois disso, sei lá, como as pessoas me veem, entendeu? Aí o lance é que as pessoas, elas invertem isso. É tipo, a pessoa tá tipo assim, completamente fodida, sem grana, mas a grande preocupação da vida dela é o que as pessoas vão achar, não sei o quê. Então hoje...
Aí tá lá passando bolsa no cartão de crédito.
Passando bolsa no cartão de crédito. Então assim, inclusive eu nem tenho mais... Antes eu tinha pira do networking forçado, assim, de tipo... Ah, estou aqui na Craft, por exemplo. E eu tenho que conversar com as pessoas e tal, porque o que as pessoas vão achar? Eu tenho muitas coisas pra pegar aqui e tal. E hoje eu pensei assim, cara, ok, networking é legal. É, tá aqui com essas pessoas é legal. Mas assim, tem alguma coisa que eu preciso tirar daqui que é urgente pra mim? Hoje? Talvez não. Talvez surja um insight legal? Sim. Mas é uma prioridade? Não. Eu tô me sentindo bem o suficiente pra estar aqui? Não. Pô, tô mega cansado, não tive tempo com a minha esposa e tal. Legal. Entre essas coisas, o que é prioridade? Minha esposa. Então legal, baby, vamos tipo só jantar e subir pro quarto hoje ao invés de ficar conversando com a galera até 3 horas da manhã, sabe? Então, Eu acho que é isso. Quando você entende essa hierarquia de valores, de prioridades, assim, você consegue encaixar as coisas no seu lugar. É, óbvio que é muito... Uma coisa retroalimenta a outra, assim, é difícil de traçar um limite e tal. É, se você fica muito tempo assistindo outras pessoas e tal, você pode ser picado por um mosquitinho da inveja, da comparação negativa e tal. Mas eu acho que se você é uma pessoa bem resolvida com essa parada, é do caralho, tipo assim, meu, muito do caralho. É, ir lá e ver, sei lá, o maluco que entrou na Craft recentemente do YouTube, que faz...
O Charles.
O Charles, que você entrevistou aqui, inclusive, né?
Inclusive, ele que inspirou a volta desse podcast.
Ah, então. Então, assim, pô, você vê o Charles, assim, destruindo, mano, destruindo. Então, parte do que eu faço hoje, assim, talvez essa nova visão de produção de conteúdo, eu tenho certeza que foi influenciado um pouco de ter visto ele palestrando na Craft, ver o que ele faz, assim, sabe? De pensar, porra, eu posso ser melhor, saca? Olha o quanto que esse cara tá destruindo. E eu tô aqui inventando desculpinha, sabe? Se ele tá destruindo desse jeito, eu provavelmente consigo
ele
fazer alguma
um
coisa.
Ele tem um cérebro, eu também tenho um cérebro e tal, dá pra fazer.
Não é que a gente é tão diferente assim, né? Então, é isso, eu acho que... Tem que colocar cada coisa no seu lugar.
E, cara, uma coisa que vocês têm feito recentemente é a parada dos lançamentos pagos. Assim, sim, é uma coisa que, pô, já tem faz muito tempo, mas eu acho que vocês fazem de um jeito bem feito. Queria que você contasse o que levou essa decisão sobre o lançamento pago. Também dá uma explicada pra galera o que é o lançamento pago e quais são os resultados que você tem obtido com isso.
Cara, é uma história legal. A gente sempre teve... Lá no, na agência, todas as pessoas que eu trabalhei sempre tiveram assim, um valor de contribuição muito forte. Então, a gente nunca fez assim, aqueles CPLs que é só de tipo quebra de objeção, oportunidade, prova social e só, saca? Sempre os nossos CPLs tiveram muito conteúdo. E eu lembro de lá em 2020 eu conversar com o Fê, que era meu
CPL,
sócio.
CPL, só para deixar claro aqui, é aquele... São aquelas aulas que antecedem o lançamento.
E eu lembro de conversar com o Fê, que era meu sócio na época. Falei assim, porra, Fê, a gente podia cobrar por essa porra, porque é muito bom. O conteúdo é bom mesmo, assim, dava pra gente cobrar. E eu acho que a gente nunca teve muita coragem, assim, de novo, porque o nosso modelo de negócio dependia daquilo. Então eu não ia trocar, tipo...
O certo pelo duvidoso,
né? Então, tipo...
Já era duvidoso o suficiente.
Já era duvidoso do jeito que tava. Então, assim, a gente deixava lá. Aí, ano passado, a gente... Ano passado, não, 2022. De novo, comecei a conhecer pessoas que faziam isso. Aí me aproximei delas e falei, e aí, qual é que é a real? Como é que funciona? Quais são os seus números? Como é que você executa? Qual que é o ponto-chave para você fazer isso dar certo, né? E a gente começou a testar e a gente teve alguns resultados interessantes em 2022, nada muito grandioso, assim. Acho que porque a gente também estava masterizando essa questão de produto que eu te falei no começo. E aí esse ano a gente fez, no final de 2023 e agora no começo de 2024 a gente fez, e as duas vezes foram muito legais, sendo que essa segunda teve um monte de pau, um monte de coisa que deu errado, mesmo assim a gente teve um ROI, sei lá, 6, 7, sabe? E então assim, só pra galera entender, o que é um lançamento pago, né? Geralmente um lançamento é aquele negócio que você, um evento 100% gratuito, 100% online, que, sei lá, 4 aulas ou gravadas ou ao vivo, ou mais aulas, menos aulas, enfim. E o lançamento pago é isso, só que pago, a pessoa tem que pagar para ela participar. E geralmente a gente acaba comprimindo a coisa, ao invés de fazer 4, a gente faz um dia inteiro, ou uma tarde inteira, ou
mas
dois
no final
dias
acaba entregando muito mais conteúdo.
Sim, então a relação de conteúdo e copy é diferente, é muito mais conteúdo, a copy tá lá também, ó, quebra de objeção, oportunidade, porra, tá tudo lá, a prova, tá lá, só que a proporção é muito maior, sabe, de conteúdo. E o conteúdo ele é mais específico, né? Então, o conteúdo de um lançamento, geralmente, ele é bem amplo. Ele vai, você vai lá tocar, tipo assim, sei lá, nos pilares da sua metodologia, uma aula para cada coisa, assim, uma coisa mais superficial e mais ampla. No lançamento pago que a gente tem feito, é uma coisa específica pra caralho e profunda. Então, é a nossa maneira de entregar um conteúdo da porra sem matar tudo, né? Então, a gente pega uma vertical ali e a gente se aprofunda muitão nela. E o que acontece é que, primeiro, você tira muita parte do risco do lançamento. Apesar de que esse não é nem um ponto, mas é legal. É um bom...
É um bônus.
É um bônus legal, assim, que tipo... Antigamente eu pagava por lead, agora o lead me paga. Porra, mó legal isso aí, velho. Então, essa é uma coisa. Segunda coisa é que vem um lead muito mais qualificado. Muito mais. É, ano passado, a gente fez um que a gente investiu 16 mil e faturou 1 milhão e 100, mais ou menos. E o principal motivo que a gente fez dessa maneira e não gratuito é porque eu queria trazer uma narrativa para um público muito, muito qualificado. Então a gente falou, cara, vamos colocar esse paywall, saca? Vamos colocar um pagamento aqui só para a pessoa, uhum, para a gente filtrar. E aí, pelo fato da pessoa pagar...
Ela vai.
Ela vai, velho. Então a gente tem, assim, taxa de comparecimento de 95%. No pitch a gente está com 70%, 80% da audiência. Então acabou que a gente fez, tipo assim, o lançamento da trilha da nossa mentoria. A gente tem... O nosso maior lançamento a gente tinha, sei lá, uns 8 mil leads. E aí no pitch tinha 400. Aí agora a gente fez o lançamento pago no final do ano passado. A gente fez 500 leads pagos, né? 500 clientes. E a gente tinha as mesmas 400 pessoas na hora do pitch, saca? Só que 400 pessoas muito mais qualificadas. Então, isso é muito legal. É muito legal para a marca também, porque eu acho que o lançamento... Porque por ele ter essa proporção diferente de conteúdo de copy... Tem gente que se incomoda com isso e tal. E você não tem a chance também de você entregar um puta conteúdo pra pessoa falar, caralho, mano, o Vinhas é muito foda, sabe? Porque fica naquela enrolação, naquele lenga-lenga de lançamento. Então, eu acho que são muitos pontos positivos, assim, sabe? E aí o que aconteceu é que a gente começou a fazer isso e agora a gente, por exemplo, a trilha a gente não pretende mais fazer o lançamento gratuito dela. Né? Porque não faz mais tanto... Não faz tanto sentido para um perfil de cliente como da trilha, que é um cara muito, muito consciente, é mais jogo a gente fazer pago, saca? Porque um cara que está faturando, sei lá, seus 50, 100 mil por lançamento, ou faturando 200 a 500 mil por ano, esse cara não vai ficar assistindo coisa gratuita, sabe? Então é melhor a gente ir lá e cobrar um valor, por mais que simbólico, para o cara falar, para ele se ligar que a gente vai realmente entregar um conteúdo foda ali. A gente embala essa imersão de R$97 como se a gente fosse, mano, salvar, assim, popular Marte, saca? A gente realmente faz uma parada muito foda e então as pessoas, tipo, se comprometem e tal. É, então a chance desse lead muito qualificado se interessar, comparecer e comprar nesse formato, pra mim, me parece ser maior. Não é uma parada assim que eu fiz centenas de vezes ainda, como eu fiz lançamento, pra poder, uhum, falar que é assim, mas é uma parada que pra gente faz muito sentido e tá alinhado com o que eu acredito, assim, sabe? De novo, não é na força, na estratégia. Eu gosto muito dessa relação, saca? De tipo assim, me dá mais prazer entregar um puta conteúdo pra um cara que me pagou R$97 do que ficar rodando um monte de loucura pra entregar um conteúdo pra uma pessoa que não me pagou nada, saca? Porque eu sei que a pessoa que me pagou 97, ela confiou em mim, ela separou o tempo na agenda dela, ela tá ali pra aprender, ela realmente quer e tal. Então eu prefiro falar com esse cara, sabe?
Muito mais legal, né?
Muito mais legal. Não tem que ficar naquela loucura de ficar assim, mano, dando duplo twist carpado pra fazer antecipação de live pra ver se 5% da porra da lista comparar. Puta, mano, eu não tenho saco pra essa porra, sabe? Então... Acho que é esse mais ou menos o contexto, assim.
Legal.
Cara, com tudo que você sabe hoje, qual que seria o conselho que você daria pra você mesmo se você tivesse, quando você tava começando, depois de tudo que você passou no digital?
Eu ia começar com quase com a Mica. Cara, é um conselho que eu daria pra mim na época, que eu daria pra todo mundo hoje e daria pra mim hoje, que é algo que eu preciso entender ainda e que tem a ver inclusive com equity, se for parar pra pensar. Que é o lance da metodologia, sabe? A gente vende educação, a gente vende informação, né? E eu acho que deixar essa informação como sendo um mel que vai escorrer do cérebro grandioso do Vinhas naquela live específica é um desleixo, assim, sabe? E é uma parada que deixa muita coisa foda que poderia surgir dali, sabe? E que não tá ali. Então... Eu acredito que a maneira para você construir um negócio estável para caralho é você pensar que, cara, eu entrego informação. Então, o meu principal trabalho é organizar essa informação da maneira que, assim, de maneira que ela seja a mais eficaz, organizada, fácil de implementar possível. Porque se eu tiver isso, meus produtos vão ser melhores. Se os meus produtos forem melhores, eles vão gerar mais resultado, vai ter mais prova, e eles, por si só, independente de prova e tal, eles vão ser mais fáceis de vender. E isso abre espaço para você sair do holofote. Então, o holofote não está mais em você, mas sim na sua metodologia. Você sabe quem que é o criador do Scrum?
Não.
Exato, mas você sabe o que é o Scrum?
Sim, claro.
Sabe? Então, e o Scrum é uma metodologia aplicada em um zilhão de lugares. E assim, a gente pesquisa rapidinho, quem é muito do Scrum sabe quem é o cara e tal, beleza. Só que o método super...
O produto é maior do que o criador.
Exato, o produto e o método é maior do que o produto, inclusive, assim. Porque de produto ele tem o livro, tem consultoria, tem formação, tem um monte de coisa. Mas o método superou tudo. E é quando você tem um método muito redondo e você, assim, lapidou esse cara com toda a sua energia, você pode treinar outras pessoas e aí você ganhou o universo, porque você não precisa mais ser você, sabe? Sei lá, qual que é o produto mais caro que você pode ter numa esteira digital? Seria uma consultoria de implementação, que eu vou na sua empresa e faço um bagulho no seu lugar. Cara, se você tem um método muito forte, muito bem definido, muito validado, muito acertadinho, constrói um exército de caras pra você entregar a consultoria. Fodeu, você vai escalar o produto mais caro de todos, não tem concorrência pra essa porra, sabe?
Uhum.
Que é o que o cara, como esse cara do Scrum fez, sabe? Então ele tem um negócio gigante de formação, de consultoria, não sei o que lá, tudo em cima do método, ele não faz uma porra nenhuma, sabe? Sei lá o que ele tá fazendo hoje em dia, deve estar fazendo alguma coisa, mas certamente consultoria que não é.
Então... Certamente não é por dinheiro.
E, provavelmente
o dinheiro
não.
Dele já ganhou.
Já ganhou pra caralho, então eu sinto que... Antes, no começo, e eu sinto que o mercado ainda como um todo, ele está se conscientizando da importância disso cada vez mais, mas ainda, como uma média, pouquíssimo preocupado com isso. E eu no começo era uma coisa assim, muito tipo assim, ah, vamos criar um produto aqui, ah, beleza, sobre o quê? Ah, isso aqui, né? Ah, bota umas aulas aí, vamos pensar nos módulos, quais são os assuntos e tal. E não pensar em construção de algo replicável, né? Eu lembro que, acho que nosso último... podcast, você me perguntou... Eu tava no processo de sair da agência, né? E aí você me perguntou, mas como é que você vai manter a sua autoridade de skin in the game se você não tá mais fazendo para outras pessoas? E eu te dei uma resposta na época que hoje tá muito mais validada para mim, que assim, a minha autoridade não vem do que eu faço, mas sim do resultado que os meus mentorados têm, porque se eu sou um chato do caralho em gerar muito resultado, medir resultado... Eu conduzo a nossa mentoria como se fosse um laboratório de pesquisa, saca? Aí eu consigo entender que, tipo assim, cara, os dados me mostram que esse formato de lançamento é melhor do que esse.
Uhum.
Que quem faz isso tem mais resultado. E eu consigo filtrar isso por nicho, que, tipo assim, pra esse nicho essa estratégia é melhor, pra esse outro nicho essa estratégia é melhor. Por exemplo, a gente tá passando por uma questão no nicho de yoga, que, sei lá, produto de ticket médio tá passando por uma fase meio esquisita no nicho de yoga. E massa, a gente entendeu isso, por quê? Porque eu tenho algumas pessoas no nicho de yoga e eu nunca lancei ninguém de yoga, mas eu tenho essa informação porque os meus mentorados estão ali, mas só também porque eu tenho essa preocupação em gerar resultado a qualquer custo para essas pessoas e fazer com que o meu método seja a prova de falhas. E essa é a unidade básica de um negócio de digital, na minha opinião, um negócio de informação, essa é a unidade básica, é um método. Então ele tem que ser extremamente eficaz. E isso vai te trazer seus primeiros resultados, vai te trazer o começo da sua escala, vai te levar... E eu acho que facilita muito também o trabalho de equity, por exemplo. Porque hoje, por exemplo, eu tenho gente que compra meus produtos que, cara, chegaram hoje no meu Instagram, viram um vídeo, entraram em contato com o comercial apresentou a metodologia, os produtos e tal, a pessoa foi lá e pagou 50 conto quase, sabe, duas cadeiras de uma mentoria. Então não precisou, assim... Tinha a figura do Marcos, sim, mas ela era muito menos importante do que era há 2-3 anos atrás. Que a pessoa comprava basicamente porque ela queria estar perto de mim. E hoje eu não quero que ninguém fique perto de mim, não. Eu quero que eles se virem sozinhos e tenham resultado sozinhos. Então esse seria o conselho que eu me daria lá atrás.
Foi de bola.
Cara, obrigado por ter vindo.
Espero que você volte pela vez número 777. E
é nóis.
Valeu. Tamo junto, gente. Ó, se inscreve aqui no canal, se inscreve também na minha newsletter Café com Uvinhas. Onde eu trago ali minhas reflexões, o que eu tô lendo, o que eu tô assistindo. Tamo junto.